Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, maloqueiros, maloqueiras, corintianos e corintianas de todo o planeta. Está no ar o Aqui é Corinthians, edição de número 3, nessa noite de terça-feira. É hoje um pouquinho mais tarde, normalmente a gente entra às 10, hoje 10h26, afinal é noite de Libertadores. Nossos amigos do Santos estavam até agora um pouco no ar falando do pós-jogo da derrota do Peixe para o Barcelona de Guayaquil, mas agora chegou a nossa vez. É hora de falarmos de Corinthians, são 45 minutos, um pouco mais, um pouco menos, para a gente tratar das coisas do Esporte Clube Corinthians Paulista nessa live. O Aqui é Corinthians está no ar, já pedindo para você que está acompanhando, está chegando com a gente, compartilhe. Pega o link, copie, cole, tá no celular, vai lá, ó, aquele iconezinho do compartilhe, joga para os teus grupos de corintianos, manda para aquele teu amigo corintiano, para tua amiga corintiana, que a gente vai falar 45 minutinhos para a gente meter o pau em Wagner Mancini, falarmos mal do time do Corinthians, ou não, ou elogiar, porque não, afinal, no último domingo, o Corinthians jogou bem até contra o Ituano, ou não, vamos conversar. É assunto da nossa live, pedindo já o seu like, tá chegando agora? Like, ó, dedão no like, ajude a gente a impulsionar a nossa live. Você deixando o like, o YouTube fala, pô, os caras estão gostando, vamos mandar mais para mais pessoas, e aí a live do Aqui é Corinthians vai bombar. Muito obrigado já à nossa equipe, boa noite, Vinícius Alexis, quanto tempo, Vini, tudo bem?
Boa noite, Vitor Rodrigues, boa noite ao Felipe Silva, ao Lucas Barreiros também. Sejam todos bem-vindos aqui ao Aqui é Corinthians, minha primeira vez por aqui, participando do programa do time aqui na Rede Contínua, e falaram que eu tenho que elogiar o Corinthians. Então eu queria começar destacando o quanto o Corinthians é brilhante, o melhor time do Brasil e favorito. Temos um time comandado por Wagner Mancini, que sairá do Corinthians para comandar a seleção brasileira. Boa noite.
Boa noite. Vocês viram que o Vinícius tá cheio de ironias hoje. Tá cheio de ironias. Mas ele vai falar por que não. Ele vai ter que elogiar. Domingo o Corinthians jogou bem contra o Ituano, ou não? Calma. É nosso assunto. Tem muitos assuntos, hein? Pauta hoje robusta, muitos assuntos, vai ser pouco tempo de live, mas vai dar conta, hein? Vai dar conta, vocês vão ver que o conteúdo vai ser bem explorado. Dando boa noite para o Felipe Silva também, nosso pauteiro. Felipe Silva, boa noite, tudo bem, Felipe?
Muito boa noite, Vitor Rodrigues, Vinícius Alex, Lucas Barreiros, a primeira transmissão com o Lucas. E ouvintes da Rede Contínua, é um prazer estar falando com vocês novamente no Aqui é Corinthians. Vamos ver como é que vai ser essa semana do Corinthians. Quinta-feira tem estreia na Copa Sul-Americana, lá no Paraguai, contra o River Plate Paraguai, no Defensores del Chaco. Corinthians que a expectativa é que consiga avançar bem nessa Sul-Americana, um grupo não tão difícil, é o River Plate, o Peñarol, eu esqueci do outro time que compõe o grupo do Timão, mas são adversários relativamente fáceis, então acho que nessa Copa Sul-Americana, o Corinthians pode avançar, e eu creio que não é um dos melhores times, mas sim, briga por uma semifinal, quem sabe.
Pensando numa semifinal, será que o Corinthians vai tão longe assim? Dá pra ir, hein? Se bem que tem alguns times muito fortes, nós vamos falar dos grupos da Copa Sul-Americana já já. Fechando o nosso time de hoje, nessa terça-feira, o Lucas Barreiros está com a gente. Tudo bem, Lucas? Boa noite.
Boa tarde, boa noite, Vitor, boa noite, Felipe, boa noite, Alexis. É um prazer estar aqui fazendo parte desse time da Rede Contínua, falando, né, do Coringão. É muito bom falar do Corinthians, né? Vamos ver aí o que ele pode nos surpreender na Copa Sul-Americana, no Campeonato Paulista. Então, vamos seguir aí que tem muita coisa boa pra gente falar hoje.
Vamos lá, que a pauta tá robusta, pedindo para você interagir com a gente. Quer xingar o Mancini? Xingue. A gente daqui a pouco vai filtrar algumas das mensagens, sempre com educação, é claro, críticas construtivas. A gente vai interagir bastante. O chat está aberto para você participar conosco. Antes, eu queria fazer um agradecimento pro Léo Martinez, para a Gabi, para a galera que participou na terça passada, porque eu estive ausente, meu pai foi internado por Covid, mas graças a Deus teve alta, tá em casa, tudo bem com o velho. Então, amém. Queria agradecer a galera que segurou a bronca na terça passada, espero que agora fique tudo mais calmo, tudo mais tranquilo. Vamos lá, meus amigos, quinta-feira tem estreia. Hoje começou a Sul-Americana. O primeiro time brasileiro a jogar foi o Atlético Goianiense, empatou com o News Old Boys, jogo lá em Goiás, e foi 0-0. E na quinta-feira o Coringão estreia jogando contra o River Plate do Paraguai. Lá no Defensores del Chaco, às 9h30 da noite, com a transmissão vai ser exclusiva da Comebol TV, né? Vai ser aquele jogo meio escondido, vai ser duro pro torcedor corintiano aí que não assina a Comebol TV, vai ter que recorrer aos sites piratas. Mas enfim, Quinta-feira o Corinthians estreia contra o River Plate do Paraguai. E eu queria saber de vocês, meus amigos, onde esse Corinthians pode chegar com essa bola, com essa sequência de jogos aí, 4 jogos nos últimos 8 dias, testes foram feitos. Dá para o corintiano esperar o quê dessa Sul-Americana, Vinícius Alexis? Título ou semifinal, na base do que o Felipe Silva falou? Qual que é a sua expectativa para a participação corintiana nessa Sul-Americana, Vini?
Acho que depende muito do trabalho do Wagner Mancini, e eu vou explicar por quê. O Corinthians teve uma sequência de 10 jogos sem derrota, uma série invicta de 10 jogos, que acabou na semana passada contra a Ferroviária. Naquele jogo, o Corinthians fez um primeiro tempo acima da média, tomou a virada num gol que o Cássio tomou do Xandão, que não dá pra tomar um gol de fora daquela distância. O Xandão acerta o ângulo, é verdade, mas um cara na barreira, tem tudo aquilo que a gente já sabe, mas tem os detalhes, né? O gol, a bola saiu do João Vitor, e teve um gol da Ferroviária no primeiro tempo, pra mim, mal anulado. Então o Corinthians mereceu perder aquele jogo, no final das contas, apesar do bom primeiro tempo. Isso foi numa quarta. Na sexta, empatou com o São Bento, jogando mal, tomou um golaço do tal do Gabriel, empatou com o Fábio Santos de pênalti. E de sexta até domingo, a vitória contra o Ituano, o Twitter quase veio abaixo com o Fora Mancini. Então, enquanto foi para 10 jogos jogando muito mal, estava tudo bem. Porque a gente só avalia resultado. Em 2 dias, fez 2 jogos tão ruins quanto os outros 10. Vou dizer de novo, o primeiro tempo contra a Ferroviária foi melhor do que a vitória contra o São Caetano, foi melhor do que a vitória contra o Guarani, foi melhor do que a classificação contra o Retrô, por exemplo. Mas, como não estava perdendo, estava tudo bem. Então, de repente, houve-se uma grande pressão acima do Mancini. E agora a vitória contra o Ituano, gol do Otero, gol do jogo, parece diminuir a pressão. Então, assim, se o torcedor corintiano achar que, por conta da história do Corinthians, o Corinthians tem um grande time, ele vai se frustrar. A bola que o Corinthians joga hoje, não dá para dizer que o Corinthians é favorito nessa chave. Porque o Corinthians não joga a bola para ser favorito, Vitor Rodrigues. E aí eu queria levantar uma polêmica da semana passada, e que eu acho que foi uma questão muito perfeita para mim. O André Kifuri, na ESPN, falou que o Corinthians é um time relevante nesse momento, no cenário nacional. E ele não falou da camisa do Corinthians. Ele falou desse time. E o que eu vejo hoje é, a camisa e a tradição do Corinthians é enorme. Mas quem vai respeitar esse Corinthians jogando Itaquera sem público? Por que que você vai respeitar um time que não te oferece perigo? Por que você vai respeitar um time que não se impõe? Acho que essa é a grande questão. O Corinthians hoje é um time que não consegue jogar para se impor. Nem dentro de casa, nem fora de casa. Então, para o Corinthians conseguir fazer algo relevante na Copa Sul-Americana, vai depender muito do que o Wagner Mancini vai tirar desses jogadores. Vai depender muito do Wagner Mancini ser capaz de construir um time minimamente bom ofensivamente. E arrumar a defesa, porque nem a defesa é forte quando eles têm hoje. O Corinthians é um time que o Cássio trabalha muito, que os jogadores ficam muito expostos. Eu não sei por que ele inventou no time titular de botar o Cantillo de primeiro volante e botar o Gabriel de segundo.
Esquisito.
Estranho, esquisito. Então, eu entendo as críticas ao trabalho do Wagner Mancini, entendo mesmo. Mas eu acho que ele é um técnico mediano para um time mediano. Então, assim, eu não tenho muitas expectativas para o Corinthians, mas eu espero que ele consiga tirar um pouquinho mais desse time. Se ele conseguir tirar um pouquinho mais desse time, o time vai avançar até pegar um time melhor que ele na Sul-Americana. Mas o meu problema com o Corinthians hoje é que eu não sei se o Corinthians é capaz de ganhar um time pior que ele. Porque o Corinthians não cria para isso, infelizmente.
Contundência de Vinícius Alexis. É para a gente pensar. Quero te ouvir, Felipe Silva. Quero que você explore melhor. Você disse que o Corinthians pode chegar numa semifinal. Grupo do Corinthians, para quem não tá ligado, a Copa Sul-Americana mudou. Antigamente tinha um torneio. Era um torneio só de mata-matas. Você jogava contra uma equipe, eliminava a equipe, você continuava. Fosse eliminado, tchau. Agora mudou, esse ano são grupos. O Corinthians está no grupo E, grupo que é formado pelo Huancayo, do Peru, o Peñarol, do Uruguai, um time tradicional, mas que não vive uma grande fase aí, acho que desde 2011, né, quando foi para a final contra o Santos, que ele não chega, não tem mais relevância em competições internacionais, e o River Plate, do Paraguai, que é o adversário de quinta-feira. Você acha mesmo, Felipe, você está assim contra o... Você vê como o Vinícius vê? Você acha que o Corinthians não tem condição de ganhar de times piores do que ele?
Olha, o Vitor, a gente sabe que o Corinthians oscila muito e vem oscilando muito durante essa temporada e desde o final da outra. É um time que, como o Mancini chegou, conseguiu dar uma cara, livrou da zona de rebaixamento e colocou para brigar por vaga na Libertadores. Mas o time é muito limitado. Limitado tecnicamente, como o Vini bem citou. O setor defensivo, que era um dos diferenciais da equipe, nessa temporada, começou muito mal. Fagner foi destacado na última partida, a quantidade absurda de passes que ele errou. Ele acertou, acho que praticamente 65% dos passes, um número bem baixo, assim, porque a gente espera de um lateral de seleção brasileira. Jemerson caiu de produção. Dois zagueiros que eu destaco, assim, um é o João Vitor, que ele nem é zagueiro, está atuando como lateral direito, mas ele é muito promissor. E o Raul Gustavo. Vejo um jovem que tem bastante futuro e, quem sabe, no futuro, quando o Gil era um pouco mais velho, já está caindo rendimento, mas ainda é importante para o Corinthians. Mas, quem sabe, o Raul Gustavo não pode ser um sucessor do Gil. Mas, olha, eu citei que o Corinthians pode chegar, assim, até a semifinal sul-americana. Eu fui muito legal, Vitor. Fui muito legal, porque a gente espera que o Corinthians avance na competição, que vai vencer no adversário, mas a gente pensa, Sul-Americana, Série B da Libertadores, mas tem equipes muito complicadas. O próprio São Lourenço, que é limitado, está no Sul-Americano, está no Grupo A. A gente também tem o Bahia, tem o Independiente de Avellaneda, temos o Ceará, Jorge Wilstermann, são clubes, Atlético Paranaense, são
clubes que... O Grêmio foi eliminado na pré-Libertadores e entrou, está no último grupo, no Grupo H, junto com o Lanús e com La Equidad e Araguá. Não é um grande grupo, mas o Grêmio é o Grêmio, tem camisa.
É o Grêmio, né? Não tem como. Red Bull Bragantino, pode falar, Grêmio.
O Lanús que fizeram a final da Libertadores em 17, né?
Foi. Para você ver, o nível das equipes já deu uma caída com o tempo, mas, mesmo assim, é a camisa. A camisa pesa, como a do Corinthians também. Mas, é claro, acho que o Corinthians vai enfrentar... Se tiver sorte de pegar alguns adversários de menor expressão nas próximas fases, eu creio que o Corinthians vai passar, não com facilidade, porque Peñarol, por mais que a fase seja bem ruim do Peñarol, time uruguaio, creio que passe, mas não vejo o Corinthians avançando até a final, por exemplo, não vejo, é um time que pode brigar até a TSM, por que não? Acho que o Mancini vai fazer aquele esquema de um time mais reativo, esperando, defendendo, e tentar segurar os adversários, quando possível. Mas o Corinthians não tem capacidade de ser campeão sul-americana. Não tem capacidade. Mas pode avançando de fase, devido ao sorteio e ao chaveamento que o Timão pode enfrentar pela frente.
O que está definido, a gente não sabe as próximas fases. Ainda é o que se sabe. Quinta-feira, Corinthians e River Plate, no Paraguai, no Defensores del Chaco. Aí depois, na semana que vem, dia 29... pega o Peñarol na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, e depois fecha a primeira fase no dia 6 de maio contra o Huancayo lá no Peru. Então esses três jogos são confirmados com data definida, são os primeiros passos do Corinthians na Sul-Americana. Ô Lucas, quero ouvir de você, Lucas. Tá entusiasmado, tá ressabiado? Como você tá encarando esse início de temporada do Corinthians e a expectativa para a Sul-Americana?
Bom, Vitor, o Corinthians, nesse começo de temporada, veio para deixar os torcedores com muitas pulgas atrás da orelha, não só uma, né? Porque aquele futebol defensivo do Corinthians, que fez o Corinthians ficar conhecido por sua defesa sempre bem sólida, bem postada ali, parece que se diluiu aí no começo de temporada. Apesar da gente ter bons nomes lá atrás, o Corinthians acaba não conseguindo estruturar. Não sei se é por uma variação muito grande do técnico Wagner Mancini ou pela má fase de alguns jogadores. A questão é, o Corinthians hoje não vai entrar para jogar aquele futebol vistoso de 2015, por exemplo, como foi com o Tite. Hoje vai entrar para jogar por uma bola, duas no máximo, e vai tentar fechar a casinha. Só que foi como o Felipe falou ali.
O Vini levantou a mão aí, Vini. O que você quer intervir?
Não, acho que tem dois detalhes importantes. O Corinthians me parece ser um time bem treinado, apesar de limitado ano passado. Hoje, o Corinthians me dá a impressão de ser um time mal treinado. O Corinthians é um time bagunçado. Isso é uma coisa que me assusta um pouco pelo tempo de trabalho que o Mancini tem. E a gente vai falar mais do Mancini mais pra frente. O Mancini é uma pauta específica do programa. Mas, assim como a Libertadores, a primeira fase da Sul-Americana é jogada em 6 semanas consecutivas. Não tem intervalo. E o Corinthians tem o seu principal jogador ofensivo machucado. O principal jogador do Corinthians nas últimas semanas, no final da temporada passada, começo da temporada, foi o Matheus Vital. Fazendo gol de fora da área. Baixou o Felipe Coutinho nele, ele corta pra dentro, mete a mão no ângulo. Dava extraordinário. Artroscopia, já tá fora 4 semanas. Tem mais 2 ou 3 ainda. Talvez jogue a segunda fase, a segunda parte da primeira fase, né?
É a expectativa, Vini. A expectativa é que daqui 2 semanas ele volte aos jogos mesmo.
Sim,
e então volta para ser. E volta, né? E vai ser titular.
Sim, contestável. Né? Mas faz muita falta, porque quando você tem um time que joga de maneira reativa, você precisa de duas coisas. Você precisa de uma defesa muito sólida para sofrer pouco, e já tem um ataque muito eficiente. Porque você vai criar pouco, a chance que você criar, você vai colocar para dentro. O Corinthians não é sólido na defesa hoje e nem tem um ataque minimamente que você confie. Você não confia que você vai criar três chances para o jogo fazer uma, por exemplo. Você não confia nem que você vai criar três chances, nem que se você criar três, o jogo vai guardar uma hoje, ou o Cauê. Né? Então, assim, é muito complicado olhando para o Corinthians de hoje. Não quer dizer que o Mancini não possa melhorar um pouco isso. Mas o Mancini teve tempo para treinar antes dessa volta agora dos jogos consecutivos, e a gente não viu nada. O jogo contra o Guarani foi lamentável, assim.
Foi ruim mesmo.
Falta de competência. A bola bate na travessão, lá o goleiro se enrola com a bola
e sobra pro Cauê.
É um gol que cai do céu, literalmente, assim. Então, a questão ofensiva do Corinthians é muito assustadora.
É ruim. Diga lá, Lucas, complete aí pra gente interagir com o povo, diga lá.
Sim, só complementando que por muitos anos o problema do Corinthians foi o ataque em si, né? Foram os atacantes, porque tinha uma defesa boa, tinha um meio campo bom e chegava no ataque e os atacantes não conseguiam resolver. E essa temporada tá logo tudo ruim. É uma defesa que não tá sólida, uma transição muito lenta naquele defesa-ataque. Podemos usar até o jogo contra o Guarani também como um belo exemplo disso. A bola deve ter ficado, sei lá, uns 5 minutos ali parada, muitas vezes no toque de bola, Cássio, Fagner, Bruno Mendes, e voltava no Cássio.
É verdade mesmo, era nítido isso. Diga lá, Felipe.
Rapidamente, para encerrar esse bloco, esse negócio que o Lucas citou do toque atrás toda hora com o Cássio, e é verdade, todo momento, as defensoras do Corinthians, até o primeiro volante, segundo volante, não vê alternativas para levar a bola para o ataque, aí ele vira assim, e toca pro Cássio. O Cássio não sabe jogar com o pé. E a única alternativa dele ou é chutar pro lado, dar um toque todo errado pro lado para pegar pro Fagner desprevenido, ou dar um chutão pra frente, que a bola vai rebotear e vai pra zaga do adversário. Então é isso que é um dos problemas do Corinthians. Não tem variações táticas e não tem criatividade para levar essa bola pro ataque. É lamentável.
O Cássio é, para mim, o maior goleiro da história do Corinthians, mas o Cássio jogando com o pé é uma coisa chutadora do nível assim.
Absurdo.
O torcedor Corinthians fica desesperado quando a bola é recuada pro Cássio.
Você acha mesmo?
O Cássio vai conseguir dominar a bola e se livrar dela em tempo, assim. Se ele estiver minimamente pressionado, ele se enrola. Tem N lances na história do Cássio do Corinthians dele se enrolando em bolas que eram fáceis até. Não é nem que ele estava tão pressionado assim. Mas ele é meio desengonçado, muito alto. É estranho o Cássio com a bola no pé.
É, não é dele. Eu acho que, de verdade, eu acho que ele evoluiu muito, muito. Sim. Ele era completamente cego. Sim, mas do Thiago Nunes pra agora, você recua a bola pro Cássio, eu não fico com essa sensação de, puta, ele vai entregar. Eu acho que não, ele vai, talvez ele não vai dar aquele lançamento.
Sim. Oi, Felipe. Não é entregar, assim, tipo, mas a gente sabe que não tem essa segurança. Tipo, é igual o Vanderlei no Santos, quando era época do Santos. O Vanderlei é horrível chutando com a bola no pé. O Cássio, acho que ainda é um pouquinho pior. Mas é só isso.
Muito bem. Quem está comandando aí as mensagens, vamos ver se a gente consegue botar umas mensagens da nossa audiência. Você está chegando agora, você que é secador também, tô vendo que tem muito secador por aí. Dá o like também, fortalece o futebol da Rede Contínua. A gente vai tentar, você está vendo, a gente está numa reestruturação, novos programas, novos conteúdos. Vamos buscar esse 1 milhão de inscritos e a gente precisa de vocês. Que vocês compartilhem, que vocês passem a Rede Contínua para quem ainda não conhece e que curtam e se inscrevam. É fácil, é simples. Você que é secador, não é corintiano, mas está aqui olhando, o que esses caras estão falando do Corinthians? Dá um like aí, manda para os seus amigos, faça parte dessa reestruturação da Rede Contínua. Olha o Lucas Oliveira aí mandando mensagem, favorito é o Flamengo, o Corinthians não tem time forte. Ele deve estar pensando já no Brasileirão, mas o Flamengo também não está grande coisa, hein? O Flamengo não está grande coisa não, esse começo de ano, só o São Paulo está jogando bem, o resto... Ninguém empolgou, não. O José Picadura... Ô, Picadura. Você quebra o apresentador, né, Picadura? O José Picadura já deixou o like. Valeu, Picadura. Tamo junto aí. Ó, o Iago Gomes Barros. Corinthians tem que criar vergonha e jogar futebol. Com esse futebol, ano que vem vai jogar a Série B. Eu não acho que é time pra cair. Eu acho que tá jogando mal. Tô de acordo. Mas ainda acho que é muito cedo pra pensar em rebaixamento. Eu tô vendo muito corintiano pessimista falando em rebaixamento. Calma, gente. Calma. A gente não sabe se o Mancini vai continuar até o final do ano. A gente não sabe se vem reforço. Eu acho que não. A gente não sabe quem vai embora. A gente não sabe como estão os times que subiram. Enfim, calma, calma. O pessoal tá pensando no rebaixamento. Calma. Vamos com calma. Caio Vilela, Corinthians rebaixado esse ano aí, ó. O pessoal tá achando que o Corinthians vai cair, bicho. Luiz Rezende, boa noite, Luiz. Tamo junto. A Edna Ferreira, ó. Boa noite a todos os participantes. Boa noite, a Edna Ferreira tá com a gente. Luiz Rezende, ó. Na minha opinião, o Mancini é treinador ideal para essa atual fase do time. O que ele quer dizer? Que é um técnico ruim para um time ruim? Explique melhor aí, Luiz Rezende. O Benjamin Rarola, esse é fiel, hein? Embora seja palmeirense, esse é fiel da rede contínua. O Corinthians é o favorito a tomar sacode em tudo que disputar esse ano. Não é bem assim, né? Pegou o Palmeiras, empatou 2x2 lá em Itaquera, com uma chuva terrível. O Palmeiras não conseguiu ganhar do Corinthians, hein, ô Benjamin? O Adriano Gamer falou o palmeirense sem mundial. Tá falando do Benjamin Rarola. Dúvidas do Universo, apareci aqui para deixar o like e secar o Flamengo. O Flamengo tá jogando na Libertadores, até onde eu vi, tava empatando com o Vélez em 1x1. É, tá 2x1 o Flamengo? Virou?
Pro Vélez.
Oh, pro Vélez?
Vixe. Pro Vélez.
Vixe, Maria, o Renato Gaúcho deve estar assim em casa, ó. Só esperando, esfregando as mãos. Vlaef, avante palestra, lá. Os palmeirenses estão aí, ó. Secadores do Corinthians estão tudo de olho. Gol do, ah, informando o gol do Vélez, o Dúvidas do Universo falando aí que o Vélez fez o segundo. E o Giuseppe faz mais uma vítima. De fato, eu caí. Vamos lá, meus amigos, que os assuntos não param. Vamos falar um pouco do Luan, que nessa sequência do Corinthians, dos últimos 4 jogos em poucos dias, o Luan jogou nos últimos 3, foi titular em 2 deles, e contra o São Bento na última sexta-feira ele entrou no decorrer da partida. Eu vi muito corintiano empolgado, falando que o Luan, pô, mostrou agora um pouquinho, teve sequência, mostrou um pouco daquele Luan que a gente viu em 2017, e eu queria saber de vocês, meus amigos, começando com o Vinícius Alexis. Vini, Luan, ele é titular indiscutível desse time, ele é o 10... Na lista que o Corinthians divulgou dos inscritos da Sul-Americana, não tem o 10. Mas é ele esse 10? É ele que vai ser titular desse time?
O Vinícius otimista, que não existe no Brasil há muito tempo, diria que sim. O Vinícius, analista de futebol, olhando para a realidade, disse que precisa andar muito ainda. E, de novo, avaliação de expectativa. Se a expectativa é o Luan de 2017, não. Eu acho que esse Luan nem existe mais, inclusive. O Luan, melhor jogador da América do Sul, não existe mais. Mas eu ainda acho que o Luan pode vir a ser um jogador interessante, um jogador importante. E aí tem o detalhe, o Luan custou 5 milhões de dólares. O Luan custou uma bala para o Corinthians. Não dá para o Corinthians abrir mão do Luan. Não dá para o Corinthians jogar 5 milhões de dólares no lixo. Então tem, o Wagner Mancini tem a missão, tem a obrigação de tentar recuperar o Luan. E como que você recupera o jogador? Botando ele para jogar e dando confiança. E torcendo para ele se ajudar dentro de campo. Eu acho que o Luan está tentando se ajudar. Está correndo, está se esforçando, está demonstrando vontade. Mas até aí, ele voltar a ser um grande jogador, um jogador de 5 milhões de dólares, vai a uma distância. Mas acho que tem que jogar. Acho que é um jogador experiente que vai agregar a molecada, né? Então, pelo momento, pelo que está fazendo, tem que continuar jogando. Mas não vai ser aquele Luan de 2017, pelo menos não imagino.
Também acho que já era. Quem viu, viu. Não vai mais se repetir o que ele jogou. E aí, Felipe, tuas impressões do Luan nos últimos jogos? E é ele o cara? Vai ser o maestro desse time na Sul-Americana?
Olha, Vini, o Vitor, desculpa. Eu acho que essa empolgação com o Luan nesses últimos jogos, eu acho que é essa carência do Corinthians por um camisa 10. Um meia de criação, um meia que pode levar a bola com mais facilidade ao ataque e pisar dentro da área e fazer gols. A expectativa do corintiano sempre foi que o Luan fosse esse cara. Mas é esperar que nessas 3 partidas em que ele foi razoavelmente bem, ele possa demonstrar um pouco do que ele já apresentou um dia. Luan, eu não vejo ele como esse cara incontestável no time do Corinthians. A gente sabe, até pouco tempo atrás eu defendi que ele tinha que ir o mais rápido possível embora do clube, que o Corinthians tinha que fazer dinheiro com ele, porque é um jogador caro, que ganha R$700 mil por mês, e está desde o início de 2020 no Corinthians, não veio e não mostrou para o que veio. É um jogador que é limitado com suas... Limitado não, vive com lesões, limitado fisicamente, então é isso. O Corinthians é esperado esses lampejos do Luan, que, como a gente viu, contra... Quem que o Luan foi bem nessas últimas 3 partidas? Foi o primeiro jogo, eu esqueci que agora foi
Ferroviária.
Foi contra o Ferroviária, né? É verdade, foi o primeiro tempo dele sensacional. Aí depois ele caiu um pouquinho, mas sim, é verdade. Deu passe para assistir o gol do Isso. Aí no segundo tempo caiu um pouquinho, mas continuou sendo muito importante. Mas não vejo ele como esse cara incontestável. Acho que ele é um jogador muito bom. Que esse cara era para ser o Cazares na equipe, mas o Cazares acabou saindo do Corinthians. O Corinthians não renovou o contrato com ele. O empréstimo, ele pedia 2 anos, pelo menos, de contrato. E aí ele foi fechar com o Fluminense. O Fluminense atendeu os pedidos. E era esse cara, o cara criativo, o cara que tinha um passe mais refinado, que tinha um pouco mais de velocidade. É esperar que o Luan possa voltar a jogar bem. E porque se ele for aquele cara de 2017, o Corinthians vai ganhar muito com ele. Porque, às vezes, os pontas do Corinthians, e principalmente o Jô, ficam esperando, não tem alternativas. E aí, seria esse cara para enfiar a bola, como a gente viu com o Tafel Viara, para bela assistência para o Camacho.
E você, Lucas Barreiros, Luan, te encheu os olhos nos últimos jogos? Ou não? Jogou meia boca e ainda mais dele. Quero te ouvir.
Olha, eu concordo com o que os rapazes disseram agora. O Luan de 2017, eu acredito que realmente não vai voltar, mas a pouca empolgação, já aquela mudança de fisionomia que o Luan mostrou nesses últimos jogos, já é um fato para o torcedor do Corinthians aí se empolgar. Porque a gente estava sempre acostumado a ver aquele Luan cabisbaixo. Por mais que o Corinthians estivesse ganhando, sei lá, de 5-0, de 8-0, o Luan estava com aquela cara de tristeza. E um cara que está jogando no time que ele fala que é do coração dele, que sempre torceu, a gente espera no mínimo que, né, o vibração, cara é, né? Empolgado, óbvio. E ainda mais um time como o Corinthians, que, né, sempre foi destacado pela sua raça, pela energia dos jogadores em campo. Então, acho que o Corinthians tem, sim, muito a ganhar com o Luan voltando aí nessa boa fase. Se manter mesmo do jeito que está, acho que ele tem que ser, sim, o titular no momento, porque ele tem um passe diferenciado, tem uma certa habilidade ali que outros jogadores do elenco do Corinthians eu não vejo como tendo a mesma capacidade dele. Porque realmente era o Cazares e acabou saindo aí desfalcando o Corinthians nessa posição.
Já foi para o Fluminense, estreou, né? No final de semana, jogo contra o Botafogo, ele já jogou, enfim.
Sim, sim.
Esquece, Cazares é passado e é uma pena, porque eu acho que desses jogadores que o Corinthians contratou aí por empréstimo, eu achava o melhor. Mas não deu certo, a gente vai falar deles, é o próximo assunto. Diga, Vini, você levantou a mão agora há pouco.
Acho que o Luan também pode ser vítima desse time ruim, pouco ofensivo do Corinthians. O Luan, para o Luan render minimamente bem, precisa ter um esquema que valorize o futebol dele. Assim, o Luan não é um cara rápido, né? O Luan é aquele cara que pega a bola e fica girando, e o torcedor morre de raiva desse tipo de coisa, porque o jogo, ele não faz o jogo andar em alguns momentos, né? Então acho que o Luan vai depender bastante do Wagner Mancini conseguir montar um esquema minimamente ofensivo, minimamente inteligente, para tirar o melhor do camisa 7.
Muito bem, então vou aproveitar, vamos fazer uma rapidinho aqui. O Corinthians fez dois mistos aí, jogou um time titular, um time reserva, misturou nos últimos 4 jogos. Vamos escalar o time de quinta, vai. Vamos rapidinho. O Cássio é incontestável, né? Não chegou a nem ficar ser poupado. Então o Cássio joga. Na lateral direita, alguém tiraria o Fagner para colocar o João Vitor?
Ainda não.
Não tem como.
Não dá, né? Então o Fagner fica na direita. A dupla de zaga, alguém se empolgou com o Raul Gustavo para tirar quem, Vini? Você colocaria o Raul Gustavo?
Não me empolguei para tirar, mas acho que o Raul Gustavo é a solução para liberar o Jamerson.
Tá, eu tenho opinião diferente nesse caso, Vitão. Eu acho que...
Manda.
Eu venderia o Gil e ficaria com o Jamerson. Mas é para explicar isso, vai levar um tempo, então vamos continuar com isso. Mas não, a beleza. Minha dupla... É porque eu penso rapidamente, vou falar. Porque o Jamerson tem 28 anos. É um zagueiro muito bom, claro, nas últimas partidas veio abaixo, como o Corinthians também, mas o Gil tem 33, tem o Jamerson queria R$400 mil por mês, o Gil quer 700, ele tem um salário de 700 mil, já tem 33 anos. O Jamerson eu vejo com um pouco mais de potencial ainda. O Gil, o futebol dele tende a cair com o tempo. Mas, Gil é muito importante. Mas eu prefiro o Jamerson no momento. Mas escalando os 11 iniciais, vou de Gil e Jamerson.
Gosto da teoria do Felipe Silva. E se o Jamerson só quer 400 mil, ele tem que ficar. O Corinthians trouxe o Jonathan Cafu pagando 300.
Puta, nem lembro disso. Então, ninguém lembra disso.
Batata a todos.
Essa é batata a todos. Melhor início de entrevista coletiva que eu já vi na vida. Então, peraí, vamos achar a dupla de zaga aqui. É, para mim, continua Bruno Mendes e Gil. Você, Vini.
Opa, Bruno Mendes e Gil?
Eu acho o Jemerson melhor do que o Bruno Mendes.
Então, Jemerson e Gil.
Só faz sentido o Jemerson continuar jogando se ele for renovar. Se não, continua com o Bruno Mendes. Eu acho que isso, para mim, é bastante importante.
Sua dupla seria Jemerson e Gil, Felipe? Seria, né?
Isso mesmo. Eu continuaria com Jemerson e Gil.
Para você, Lucas?
Também continuo com Jemerson e Gil. Mas só para fazer um complemento da fala deles ali que eles falaram, o Raul Gustavo ele tem características muito parecidas com o do Jemerson. Eu vi, deu para perceber no jogo passado, ele indo dividir muitas bolas ali perto do meio de campo, um pouco mais para frente. Ele é um zagueiro que está dando bote sempre lá em cima, então acho que essa característica dele de brigar lá em cima, e por ter a velocidade que ele tem, acho que pode ser muito útil ao Corinthians lá na frente.
Esse moleque vai render boas coisas para o Corinthians, porque ele tem um talento de passe de bola também muito, muito bom. É marcante essa qualidade dele para tocar. E lá na lateral esquerda, o Piton tira o Fábio Santos? Não, né? Continuamos com o Fábio Santos. Beleza.
Sim.
Fechamos a zaga. Vamos comer o Fábio Santos. Não tem como tirar ele não, se tiver pênalti é caixa. Vamos pro meio campo, vai. Agora tem quatro opções, temos Gabriel, Ramiro, Camacho e Xavier, escolha dois, Vini.
Xavier e Cantillo.
Xavier e Cantillo, é verdade, o Cantillo, rapaz, tinha esquecido o Cantillo.
Mas a gente vai jogar no 4-4-2 ou no 4-3-3, calma?
4-3-3, 4-2-3-1, né, contando com o Luan, dois vai. Abertos e um atacante.
Tamo lá. Eu vou de Gabriel e... Vou de Gabriel e Xavier mesmo.
Gabriel e Xavier. E você, Lucas?
Eu tô com o Vini, vou de Xavier e Cantillo.
Meu amigo, essa tá difícil, hein?
Lembrando que jogou Gabriel e Cantillo, na verdade jogou Cantillo e Gabriel, né?
Cantillo o Gabriel avançado. Nossa,
tudo errado. Não faz sentido nenhum, né?
Isso, o
Xavier é chamado. Nos times.
Então, eu não vou opinar, não. Eu sei que são boas opções, né? Dá pra jogar com dois mais fixos ali, o Xavier e o Gabriel. Não sei por quê. Da onde ele tirou que o Gabriel pode ser esse jogador de infiltração? Nunca mostrou nada na carreira dele, porque agora seria esse jogador mais ofensivo.
Na carreira, né? Ele chegou a ser meio no Botafogo.
Sim, no Palmeiras, ele. No Palmeiras eu lembro dele até. Mas no Corinthians nunca. Ele sempre foi o primeiro volante ali, mais fixo.
Diga, Felipe. Então. Fábio, eu vou ter que fazer uma alteração. Eu vou de Xavier e Cantillo.
Então, os caras conseguiram influenciar o Felipe e botar o Cantillo no time.
Eu pensei assim, é verdade. O Gabriel e o Cantillo, o Gabriel e o Xavier, são dois primeiros volantes, assim, digamos, na teoria. Então o time vai ficar muito recuado. Nenhum dos dois tem característica ofensiva. Então, vai com o Cantillo mesmo. Eu vou postar no Cantillo porque ele vem muito mal. Mas, muito mal, porque o time do Corinthians também não facilita. Mas eu vou de Xavier e Cantillo.
Então, vou fechar nesse Xavier e Cantillo aí. Gostei. Mas eu acho que ele vai jogar com o Camacho quinta-feira, porque ele tem mais experiência. Vamos ver. E esse trio aí de meias atacantes, vai? Otero, Luan e Mosquito? É por aí? Vocês mudariam? O que vocês fariam?
Apesar de não estar indo bem, eu acho que o Varanda... Eu apostaria mais no Varanda, assim.
Varanda?
Primeiro eu não renovaria com o Otero, eu sei que essa é a assunto da próxima pauta. E se eu não vou renovar com o Otero, eu não vejo porque o Otero seja titular, assim. Eu não gosto do futebol do Otero de maneira coletiva. O Otero é um cara que bate falta e chuta pro gol de qualquer lugar do campo, assim. Eu não vejo o Otero, então eu iria de Varanda, Luan e Mosquito.
E aí, Felipe Silva?
Ah, eu vou Luan, eu vou de Otero e eu vou de Mosquito. Luan, Otero e Mosquito. Otero e Mosquito.
Seria o meu também. O Lucas, e aí, Varanda? Você vai com o Otero na esquerda? Como seriam esses seus três meias atacantes aí?
Olha, acho que eu ia de Luan centralizado, o Mosquito pela direita e o Léo Natel pela esquerda. Eu acredito que o Otero tem chances aí de começar no banco, porque é o que vem apresentando nos últimos jogos. E ele tá rendendo mais até entrar no segundo tempo do que já tive titular.
Pô, você lembrou do Natel, não tava nos meus planos, não. Pensei no Varanda e no Otero lá na esquerda. Será que o Léo Natel? Não sei. problemas para Wagner Mancini resolver, tá certo, Wagner Mancini? E na frente, gente, o Jô é incontestável, o Cauê é uma boa sombra? Fala aí, Vini.
O Cauê pode vir a ser uma boa sombra. O problema do Jô é o Jô, né? O problema do Jô não é o Cauê. O problema do Jô é o próprio Jô, assim. Pra mim isso é muito claro. Né? Então, se o Jô, inclusive, não gostou, falou que não gostou das críticas. Essas críticas exageradas.
Nossa. Cara,
qualquer pessoa que vê o Jô jogar percebe como o Jô tá fora de ritmo.
Então,
e olha, o Corinthians nem é tão rápido assim. E mesmo assim, o Jô joga em outra rotação. Quem sabe depois do gol aí contra o Ituano, ganha um pouco de confiança. Mas, assim, eu vejo muita gente comparando, quando fala Corinthians é quarta força, é quinta força, porque o Bragantino é melhor do que o Corinthians, compara muito com 2017. Cara, primeiro, o Jô era reserva do Casim, isso era um absurdo. Mas o Jô que virou titular, decisivo no Paulista e no Brasileiro, era 4 anos mais novo. Você tinha Michael, você tinha Arana, você tinha o próprio Gil mais novo, o próprio Cássio mais novo.
O Pablo.
Não dá pra comparar, né? Rodriguinho, assim, você tinha o Rodriguinho de camisa 10 do Corinthians,
já?
Aquilo 2017, você tinha Jadson, mas eu acho que tem que ser o Jô, porque não tem outro. E com o salário, de novo, o salário que o Jô ganha, ele tem que jogar. Você não vai botar 700 mil no banco, gente, não dá pra ser feliz assim. Até porque o Cauê não tá voando.
Exato, o Cauê teve 2 jogos e pra mim não mostrou nada. Fez o gol contra o Guarani, fez o gol indiscutível, a estatística tá lá. Mas honestamente, no jogo, pra mim, o Varanda, o Vitinho e o Cauê perderam a chance, porque eu repito isso, eu vejo alguns jogadores jovens de outros times, o Fluminense tem um tal de Kaique, que entrou agora há pouco no time, e o moleque joga com uma naturalidade. Ele jogou contra o Botafogo no Maracanã sábado como se fosse a casa dele, tranquilo, não erra um passe, todas as ações são corretas. O que o Varanda, o Vitinho e o Cauê erraram de lance bobo, de individual, de uma tabela e não consegui completar, eu não consigo entender muito bem. Diga aí, Lucas, você levantou a mão.
Eu acho que muito por conta do que vocês falaram do sistema, do que o Corinthians está jogando, pode ter prejudicado o Luan, eu também acredito que ele pode estar prejudicando o Cauê, porque na base ele fazia bastante gol, era um jogador que estava sempre ali participando do jogo, só que agora ele parece um Jô, só que em forma no campo.
Boa.
O Cauê é um Jô em forma.
Eu vou dizer que nos últimos anos tem sido difícil ser entravante no Corinthians, né?
Então.
Desde 2017, desde que o Corinthians foi campeão brasileiro em 2017, é difícil ser entravante no Corinthians, não chega a bola. E eu acho que o centroavante sente muita mudança pro profissional. Jogar com caras com físico parecido com o seu é muito mais fácil. O centroavante tem contato, o Cauê não tem físico para proteger bola contra zagueiro profissional. Ele não tem porte físico ainda para isso, assim. Então sofre bastante.
Muito bem. Ô Felipe, você confia no Jô? Vamos de Jô?
Não, eu vou apostar ele no Cauê. Eu vou apostar. Claro, não demonstrou ainda para o que veio. É um jovem ainda. Tem seus, acho que se não me engano, 20 anos. Ele é um jovem. Mas eu ainda aposto no Cauê. Tem que dar mais oportunidade. Dá mais uma, dá outra. Porque eu não vejo o Jô rendendo mais no Corinthians. Eu acho que é uma perda de tempo. O cara, ele retém as bolas, segura muito tempo. Não tem isso a prejudicar o time do Corinthians.
Então tá, beleza. Opinião do Felipe, colocaria o Cauê. Você, Lucas, você falou, né?
Só para mudar, eu tinha falado do Cauê, só que eu lembrei aqui do Rodrigo Varanda. Eu, na verdade, não iria nem Varanda. De Jô, nem de Cauê. Iria Varanda de Rodrigo de Varanda dele.
Tem muita gente que defende isso, inclusive, o Varanda de centroavante.
Será?
Ele jogou bem contra o Palmeiras, ele estava, se eu não me engano, jogando ali de falso 9, e ele jogou bem, deu conta do recado ali na frente, apareceu, se apresentou bem, tanto caindo pela esquerda quanto pela direita, e tanto é que conseguiu fazer um gol, né? Então, acho que é um aspecto aí para o Mancini ficar de olho.
É uma tentativa válida, eu acho.
É uma boa alternativa.
Entre os três, eu acho que é o que está em melhor fase, vamos dizer assim.
Eu diria que é o melhor tecnicamente. Eu vejo um talento no Varanda, que eu sei que ali tem coisa. Dá para tirar dali que o moleque tem talento. O Cauê, eu não vi isso, e o Jô realmente é... Coitado, a história dele é espetacular, extraordinária, revelado no clube, campeão tantas vezes pelo clube, artilheiro de Campeonato Brasileiro no clube. Mas... ele tá em outra rotação, é isso, ele não tá gordo, ele não tá obeso, ele tá liso do jeito, tá magro, mas não vai, a perna já não reage, é uma pena, porque tem um talento extraordinário, tremendo. Então aqui, mais ou menos, hein? Mais ou menos o que a gente decidiu aqui. Cássio, não tem jeito, a zaga, Fagner, Gil, Gemerson, Fábio Santos, Xavier, Cantilho, aí Mosquito, Luan, e aí uma briga boa ali, pode ser Varanda, Otero, ou sei lá, Léo Natel?
Difícil. Tem um voto para cada um.
É, tem um voto para cada um.
Otero, um voto pro Varanda e um voto pro Léo Natel.
E aí no comando do ataque pode ser o Jô... É, e aí no ataque pode ser Jô, pode ser Varanda, pode ser até mesmo Cauê, as opções do Wagner Mancini pro jogo de quinta-feira. Passou aí uma mensagem, acho que do Edgar, eu deixei passar, ele escalou um Corinthians dele. Boa, valeu. Edgar Rodrigues, Vogler Júnior, Cássio, Fagner, Bruno, ele prefere o Bruno do que o Gemerson, Gil e Fábio Santos. Gabriel Cantilho, ele prefere o Gabriel ao Xavier. Ah não, botou o Xavier ali, Gabriel Cantilho e Xavier. Luan, Otero e Jô, é um time com meio campo mais encorpado. É, não sei não, três volantes, eu ia descer a corneta em cima do Mancini se ele escala esse time, mas, quem sabe, ganhando um jogo.
Oi, Vini. Tem uma outra tese, que talvez seja um pouco, o Corinthians talvez vá bem com três zagueiros.
É? Será?
O Fábio Santos tem muito problema defensivo, o Fábio Santos não tem condição física de marcar mais. É. O Fagner já é ofensivo por natureza. O Corinthians, talvez, com três zagueiros e mais o nosso queridíssimo Xavier na frente da zaga, tem uma alternativa diferente. Aí você montaria o meio-campo com Xavier, Cantilho e Luan, os dois alas, né? Fábio Santos e Fagner. E aí eu acho que o Otero faria até mais sentido jogando no segundo atacante. Porque até o chute dele faz mais sentido de frente pro gol. Porque você tem um cara que só
chuta muito longe.
Na diagonal, não tem muito, ele não tem drible, ele não tem velocidade. O Vital consegue trazer pra dentro porque ele tem drible pra isso. Você vê o Otero driblando alguém, de verdade?
Não. Geralmente ele tenta e erra, não. E perde. Isso. Ele até tenta, mas não tem bola pra isso.
Se o atacante mais perto do gol, a finalização funcione. O próprio Varanda de segundo atacante poderia dar mais certo. O Mosquito perderia espaço, por exemplo. Mas eu acho que seria uma opção viável para esse Corinthians jogar com uma linha de três zagueiros. Aí, olhando pros laterais que tem, olhando pro contexto, acho que poderia dar certo.
Precisa de treinamento, eu não sei se é o estilo preferido do Wagner Mancini, não, mas pode ser, é uma alternativa. O São Paulo tá jogando com três zagueiros e tá jogando bem, me parece, tá ganhando bem. Tá ganhando
de 3-0 agora, hein?
3-0 do Sport Cristal.
Não, 3-0. Eu perdi desde o dia 21 de outubro, o nosso querido Sport Cristal.
Então, o São Paulo com três zagueiros jogando. Pode ser, é uma alternativa. Tem muito preconceito contra três zagueiros aqui no Brasil, né? Mas pra mim, se o time for compacto, com três zagueiros tá ótimo. Entendi. Pode jogar os três ali.
E o time do Crespo é ofensivo com três zagueiros. É interessante isso. Não é um time defensivo.
É, isso que eu acho mais legal. Reinaldo, Daniel Alves o tempo inteiro passando. Você tem no meio campo ali, não sei se tá o Igor Gomes hoje, ou tá o Luan mais fixo, enfim. O São Paulo tá ganhando lá na Libertadores. Mais mensagens aqui, ó. O Alisson Dirks falando, Mosquito, Luan e Otero e Mosquito destaque desse trio. O Mosquito realmente, né? Não dava mais nada pelo Mosquito. Voltou pro Paraná, quando retorna pro Corinthians, volta jogando muita bola. Ó, o Felipe Altarujo com a gente aí, ó. O time do Corinthians é o único lugar onde Mosquito e Varanda juntos podem dar bom. Aqui no meu apartamento é insuportável. É verdade, boa, só foi boa, Felipe. Mosquito e Varanda, gostei. Vocês pegaram essa, né? Grande Felipe Altarujo. O Rafael Nogueira informando aí que o Flamengo empatou, então tá 2-2.
Virou agora. Jogo.
Virou?
Virou agora.
Então as coisas melhoram para Rogério Ceni com a virada contra o Vélez Sarsfield lá na Argentina. Muito bem, vamos mudar de assunto, gente. Continue curtindo, está chegando agora, curta. Não compartilhou? Compartilhe. Faça a rede contínua crescer nessa nossa retomada. Vamos lá, meus amigos. O Corinthians tem esse trio aí de jogadores emprestados? Tinha, né? Afinal, o Casares já foi embora. Foi transferido para o Fluminense. Ficaram Otero e Gemerson, cujo contrato agora acaba no meio do ano. Junho acabou o contrato. Meus amigos, minhas amigas, quero ouvir de vocês que estão em casa e dos meus amigos que estão na live. Gemerson e Otero. Os dois ficam, os dois vazam. Um fica, um vaza. E aí, Vini?
Eu não vejo justificativa, não vejo motivo, razão, circunstância para renovar com o Otero. E o Otero é o único que não
tem... Você persegue o Otero, a verdade é essa, vamos ser justos aqui. Você
está perseguindo o Otero. Ele persegue
Desde antes. Polêmica.
Eu acho que o Otero tem que jogar a bola. E que vai jogar a bola para renovar, até porque o Otero não tem proposta ainda. O Casares já teve proposta, já saiu. Já se sabe que o Atlético Mineiro ofereceu um caminhão de dinheiro para o Gemerson. Não se fala em Otero para o Corinthians. Então o Otero precisa jogar bola, ou para ter o contrato renovado, ou para encontrar um outro time. Mas para mim o Otero não se justifica. dentro. O Otero não é uma liderança, ele é um cara que vai fazer diferença no seu elenco como um líder, como um cara que vai agregar, e dentro de campo ele não serve pra muita coisa, assim. O que, que o Otero faz de efetivo dentro de campo hoje? Ele bate falta que passa perto, ou que ele bate falta de muito longe, o goleiro defende com um escanteio lá e arruma, e aí talvez com o público seria legal, inflama a torcida, mas não tem público, não tem público, então não resolve. E, cara, com a bola, eu não vejo muita função pro Otero, então não renovaria.
Fez gol de cabeça, velho. Com 1,60m o cara fez gol de cabeça, você tá ignorando.
É uma grande coisa.
Ué. Ele é o novo Marcelinho Carioca, Otero.
Vixe Maria. Meu Deus
do céu. 1-0 no Fluminense do Palmeiras, porque bate forte, é assim a vida do Corinthians esse ano. E com o Jamerson, eu gostei muito da proposta do Felipe Silva de você abrir mão do Gil, de você negociar o Gil, e o Gil vale algum dinheiro, dá pra conseguir algum jovem jogador, dá pra conseguir alguma coisa no mercado nacional, por exemplo, até porque ele não tá pedindo tão caro assim. Eu acho que 400 mil não é nenhum absurdo pra pagar pelo futebol que o Jamerson joga. Por outro lado, o pouco que eu vi do Raul Gustavo me dá confiança no Corinthians, é um zagueiro muito promissor. E aí você tem o Bruno Mendes, que é um jovem que tá lá e nunca joga. Aí tem o Danilo Avelar, que vai voltar em algum momento, e não sei se isso é bom ou ruim, mas vai voltar. Então, dentro da questão financeira do Corinthians, talvez o ideal seja não renovar com o Jamerson, mas eu gosto dele. Então eu não renovaria com o Otero e renovaria com o Jamerson.
E você, Felipe, vai com o Vinícius? O Otero vaza, o Jamerson fica ou não?
Então, eu tenho essa opinião, eu renovaria com o Otero. Eu falei num debate esse de ontem, eu renovaria com o Otero por um ano. É claro, tem essa questão, mas tentar um contrato de um ano pelo menos, porque já vai vencer o contrato com o Atlético Mineiro, mas eu fecharia com um ano, porque não tem proposta. E segundo, porque o Otero, por mais que o elenco do Corinthians seja limitado, o Otero também é limitado, só que ele ainda traz um pouco de perigo, ele busca um pouco mais a bola. Como o Vini falou, você também falou, Vitão, é o chuta-chuta, pega a bola e chuta, dá um escanteio bom, a batida boa, traz um pouco de perigo. Então, planejando um Corinthians melhor no futuro, quem sabe na próxima temporada, eu vejo o Otero ajudando nesse meio de temporada final para uma futura reestruturação do Corinthians. Ele pode ser importante para, quem sabe, jogadores melhores venham no futuro. O Jamerson eu já citei. Eu acho que ele compensa, entre aspas, compensa mais que o Gil. O Gil, claro, é um bom zagueiro, ele é um líder no elenco, mas ele já tem 33 anos e recebe R$700 mil por mês. O Jamerson pede 400 mil. E é um zagueiro muito bom. Até pouco tempo atrás estava sendo convocado para a seleção, jogando na Europa. O Atlético Mineiro está sondando ele, que se o Atlético Mineiro contratar o Jamerson, aí vai ajudar muito o setor defensivo do Galo, que também é uma porcaria, que só contrata atacante, ponta, meio campo avançado e não reforça o setor defensivo. É impressionante isso. Mas eu vejo o Jamerson um pouco, largando um pouco mais na frente do Gil. Mas sim, se tem que escolher algum desses dois, porque eu sei que algum deles vai embora. Se tem que escolher algum desses dois, eu ficaria com o Jamerson. Mas o Otero também renovaria.
Então, para o Felipe, os dois ficam com diversas ressalvas aí, desde que não pinte proposta. Dá para manter os dois nesse elenco. Lucas Barreiros, me convença. Você ficaria com os dois, com um, com nenhum?
Olha, na situação atual do Corinthians...
Peraí. Esse GC aí, apelativo, do lugar é uma porcaria. Deixa eu colocar. Felipe Silva afirma, dois pontos.
Felipe Silva diz.
Defesa do lugar é uma porcaria.
Manda já para a imprensa de BH.
Isso. Não, e pior que os caras vão concordar, que os caras estão querendo o pescoço do Cuca já, bicho. Os caras vão concordar.
Então, volta a Sampaoli?
Volta a Sampaoli, fácil, fácil. Fala aí, Lucas.
Não, então só complementando que nesse momento atual do Corinthians eu não vejo por que manter os dois. O Otero, por mais que o Felipe tenha dito que ele pode trazer algum perigo, um chute de longe, não sei o quê, faz muito tempo que ele não faz isso. Ele fez um gol de falta, que foi contra o Retrô, e de resto, todas as faltas que o cara bate é na arquibancada, é longe, ou é uma defesa fácil para o goleiro. Como vocês já citaram antes, ele não tem drible e também não tem velocidade. Então, assim, por mais que ele esteja até demonstrando uma certa vontade nos últimos jogos, eu não renovaria com o Otero. Agora, já o Jamerson acho interessante, até pela proposta aí que o Felipe disse, que acaba sendo mais barato que o Gil e ele é mais novo. Então, acho que dá para adaptar aquele sistema na 3-5-2 ali com Gil, Gemerson e Bruno Mendes, ou Raul Gustavo, e dá para aproveitar muito melhor o Gemerson, por mais temporadas, quero dizer, do que o Gil. Então, também acredito que fica melhor do que o Otero, porque o Luan, vai, supondo que o Luan continue nessa pegada, jogando bem, para mim ele ali no meio vai ser indiscutível. O Vital voltando é o dono da ponta esquerda.
Então, todo mundo aqui estamos unânimes que o Otero não é jogador pro Corinthians. Então, isso é uma realidade. Então, eu não sei o que ele está fazendo lá, na verdade. Mas todo mundo fala, o Otero é o bom da bola parada. É o bom da bola parada. E realmente, ele não é o bom da bola parada. Ele não é. Não é o Felipe falou, né? O novo Marcelinho Carioca. Pô, quando eu ia no Pacaembu ver o Marcelinho jogar, a falta pro Corinthians era meio gol. O Pacaembu, os torcedores batiam a perna e falaram, meu, é gol, o Marcelinho. O Otero não tem essa sensação. O Otero pega na bola, pô, ele pode mandar na arquibancada, ele pode acertar o gol, ele pode cruzar, pode fazer qualquer coisa, ele é uma incógnita. E todo mundo diz que ele é especialista, ele não é especialista. O aproveitamento dele é muito baixo em assistências e gols de bola parada. Fala, Vini.
Não, eu acho uma coisa maluca, porque o Otero acerta no gols faltas de muito longe. E falta de perto, ele não consegue acertar o gol. É impressionante, assim. Aquela falta, você fala, essa tem chance, que é só bater por cima da barreira, colocadinha, ele não acerta. Ele não acerta o gol das faltas. Agora, aquela falta, ele vai bater três dedos, lá na intermediária, que vai até levar um perigo, mas o goleiro vai defender, vai ser escanteio, ele acerta o gol. Isso chama atenção. Mas não é efetivo. Essa é a grande verdade.
É isso. Não, detalhe que... Quando o Otero chegou no Corinthians, na coletiva dele, João Paulo Capelanes, repórter da Band, perguntou se o Otero se considerava o jogador com o chute mais venenoso do Brasil. E o Otero, sem nem titubear, respondeu um sim com um sorrisão no rosto.
É humildade em pessoa. Não, ele é carismático, ele é gente boa. O Corinthians divulga os bastidores, ele tá sempre na resenha boa ali. Figura, grande figura. Mas realmente, em campo, ele não mostra porque tem que ser titular do Corinthians. Nem porque tem que estar no elenco. Acho que nesse tempo que ele está no Corinthians não conseguiu conquistar muita gente, não. Mas muito bem, meus amigos. Olha o Danilo Silva aí pedindo like. É isso. Tá aí ouvindo, curtindo, tá com a gente? Like no vídeo. Dá aquele joinha pra gente que a gente agradece. Fica muito feliz. Já estouramos o tempo, mas vamos falar do Mancini para fechar a live? O Wagner Mancini, treinador do Corinthians, como o Vinícius falou, foi muito contestado na semana passada, o Twitter bombou com o pessoal pedindo fora Mancini, acabou o amor do mancinismo, e eu quero saber de vocês, meus amigos, pelo que vocês viram até agora do trabalho dele, o Mancini vai longe no Corinthians? O Corinthians já tem que pensar no novo treinador? Para quem não sabe, agora no Brasileirão você só pode demitir um treinador. Se o Corinthians quiser demitir o Wagner Mancini, não pode demitir mais ninguém depois, tem que demitir agora. Vinícius Alexis, analise o Wagner Mancini e nos conte até onde ele vai.
Ele vai até onde esse elenco mediano permitir. Eu acho o Wagner Mancini o técnico perfeito para a mediocridade do Corinthians. O Corinthians tem um time mediano e tem um técnico igualmente mediano. O Corinthians não vai a lugar nenhum com esse time, nem com o Wagner Mancini, nem com outro técnico. Nem a torcida sonha. Não, vamos trazer Renato Gaúcho, gente. O Renato Gaúcho vai pedir um caminhão de dinheiro e o Corinthians não vai pagar. E ele não vai vir treinar no Corinthians. O Renato Gaúcho não tem nada a ganhar no Corinthians nesse momento. O Corinthians não vai jogar disputar título. Essa é a grande verdade do Corinthians nesse momento, infelizmente, para o jogador corintiano. Então, dentro da realidade do Corinthians, eu acho o Wagner Mancini capaz de montar um Corinthians para ficar na Série A. E é isso. O Corinthians é um time que vai fazer força para ficar na Série A. Vai torcer para ter sorteios favoráveis na Copa do Brasil. Lembrando que os times de Libertadores já entram nessa terceira fase. Não entra mais na quarta fase, como entrava até no passado. Então, apesar do Corinthians estar no pote 1, já tem sorteios mais equilibrados a partir dessa terceira fase. O Corinthians quase não ganha no Retrô, né? Não ganhou, aliás, né? Passou nos pênaltis, jogando muito mal. Então, o ano do torcedor corintiano não vai ser fácil. Mas eu acho que o Wagner Mancini não é o grande problema do Corinthians. Eu acho que com esse time ninguém faria melhor. Aliás, eu desafio você, torcedor corintiano, mande aí no chat se você é a favor da demissão de Wagner Mancini, quem você contrataria?
Isso, a gente quer sugestões de treinadores. E se você, que não é corintiano, você tá aí, eu sei que você tá aí, você queria o Wagner Mancini no teu time? Honestamente, ser um técnico bom pro teu time? Fala o teu time e se o Wagner Mancini seria ou não um bom técnico. E você, corintiano, fale. Quem no lugar do Wagner Mancini? Algum estrangeiro? Algum brasileiro? fica o Wagner Mancini, sobe alguém que tá treinando a base, que hoje eu nem sei quem é.
Quem? Não funcionou com o Coelho, né? Vamos combinar aqui.
Não deu certo. Não deu certo, é verdade.
É o Alex, tá um sub-20, né? O Adoni, acho que o Alex tá um sub-20.
E tem o Danilo então, lá também agora, né?
Danilo sub-23.
Tá no 23.
Serve para... Botaram o Danilo no time, não serve para nada, inclusive.
É verdade, que furada. Felipe Silva, analise Wagner Mancini pra gente. Você é fã do mancinismo ou não vem com essa, não? Sai, Wagner Mancini. Onde é que você tá? Quero te ouvir.
Vou ser bem rápido, porque nossa transmissão já está acabando. Mas vamos lá. Wagner Mancini, eu acho que o Vini resumiu. Para essa mediocridade que é o time do Corinthians hoje, ele tem que ficar. Mas eu defendo o quê? Com a renovação do Corinthians, eu imagino que na próxima temporada o Corinthians vai vir com uma proposta diferente. O Wagner Mancini não é o técnico que o Corinthians vai brigar por títulos. Ele não é o técnico no momento e não vai ser no futuro. Então eu vejo o Corinthians com um planejamento diferente na próxima temporada. Ele vai ser o técnico que vai deixar o Corinthians no meio da tabela. Mas no próximo ano, se o Corinthians quer brigar por títulos, talvez um paulista, avançar na Copa do Brasil, uma Libertadores, quem sabe, avançar nas fases, não vejo o Wagner Mancini nessa posição. Então, para o momento, Mancini fica. Para a próxima temporada, não.
Muito bem, então daria um voto de confiança aí para o Mancini para fechar, terminar esse restinho de ano, esses 8 meses que faltam. Lucas Barreiros, e você, Lucas Barreiros, me conte, Wagner Mancini te agrada, não te agrada? Diga tudo, não me esconda nada.
Bom, o Wagner Mancini, ele não é um técnico extraordinário, e também o time do Corinthians está longe de ser um time extraordinário. Mas eu acho que na medida do possível, o Wagner Mancini fez um trabalho bom no Corinthians, porque fez não, né? Faz. Só que agora deu uma decaída. Ele pegou o time no passado praticamente afundado na zona de rebaixamento, né? Com o Coelho, porque foram diversas oportunidades que o Corinthians perdeu, e quem sabe, se ele tivesse entrado antes, ou se o Coelho não tivesse assumido, o Corinthians podia ter até pegado uma Libertadores.
Verdade.
Então eu acredito que o problema do Mancini hoje é essa falta de decisão dele, acaba sendo essa indecisão. Porque o time em um jogo joga de um jeito e no jogo seguinte joga de outro. E acaba ficando muito inconstante, e acho que isso acaba irritando um pouco o torcedor. Dá para entender um pouco quem pede um fora Mancini, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar eles que não tem um técnico disponível no mercado, que o Corinthians não tem dinheiro suficiente para trazer um técnico de ponta, como um Miguel Ángel Ramírez da vida, um Abel Ferreira. Então, eu acho que o Corinthians tem bons nomes, sim, e o Mancini sabendo trabalhar eles bem, dá para o Corinthians arriscar ali uma Libertadores nesse Campeonato Brasileiro.
Ih, tá bom demais. Vou pegar a Libertadores, tá bom demais. Lembra do Silvinho? O Silvinho, há um tempo atrás, ele foi oferecido ao Corinthians, chegou a negociar e ele acabou indo para a França, né? Foi treinar, não lembro se era o Lyon, eu acho que era o Lyon e não deu certo. Ficou poucos jogos e foi embora. Ele tá empregado, ele tá desempregado, que fim levou o Silvinho? Porque ele me parecia um pouco naquela ideia de futebol de Tite, Mano Menezes, Fábio Carilli, me parecia um cara mais conservador nas ideias e, enfim, tem um pouco de identificação, porque jogou no Corinthians um bom tempo. Não sei não se o Silvinho poderia ser um nome. Tô dando nome aí, tô especulando. Não sei de nada, mas o Silvinho tá... Ninguém mais falou dele.
Acabei de ver aqui, o Vitão. O Silvinho, ele tá parado faz um ano, praticamente. Tá
parado.
E ele prioriza a Europa. Ele tem preso... agora aqui. E
tá só ele que quer ir pra Europa. Só ele quer ir pra
Ninguém
Europa.
Mais, ninguém.
A gente fica aqui no Brasil mesmo. Muito bem, vamos pegar as últimas mensagens pra gente fechar a live. Já estouramos em 9 minutos, era pra ir até 9h15. A Nícia Barreiros Teles, vai Corinthians. É a família, Lucas? Família sim, Barreiros?
Sim, minha tia. Mandar um grande abraço aí pra ela, pra Edna também.
A tropa do Barreiros tá aí. Ó o Marlon Lima também, ó. Lucas, baita comentarista. Boa, o Lucas é bom mesmo, é bom. Olha a Edna Ferreira aí. Eu acho que o Tite deveria voltar pra treinar o Corinthians. Puta, nem fala o nome do Tite.
Não, o Vinícius tá louco. No Corinthians. Ele não quer.
Eu acho o Tite ultrapassado.
Você é louco.
Aí é polêmica, hein?
Não.
O trabalho do Tite na seleção brasileira, com os melhores jogadores do Brasil à disposição, demonstra que o Tite é um técnico ultrapassado. Por que o técnico ultrapassado vai dar jeito num time ruim?
Ele não dá jeito no time ruim. O ponto é bom. O ponto é bom e o assunto é interessante. Mas o Tite é
ultrapassado. A gente olha muito pro passado, a gente olha muito pra história. A gente não consegue olhar pra frente. Então a gente pensa no Tite, que montou um grande time em 2015.
Verdade.
Mas o que o Tite fez na seleção brasileira, fora ganhar dos times sul-americanos, que todo mundo ganha no Brasil. O Brasil ganhou com o Dunga, o Brasil ganhou com o Mano Menezes. O Brasil deita e rola na América do Sul há algum tempo. Mas assim, o que o Tite fez de efetivo na seleção brasileira, de futebol moderno, para a gente achar que a solução para o Corinthians é a volta do Tite?
Olha, saudosismo. Velho,
bom. Eu acho que... Para mim é isso. E assim, e você vai dar esse time ruim pro Tite, esperando o quê? Que o Tite vai fazer chover no Parque São Jorge e de repente os caras vão começar a jogar muita bola e o Corinthians vai lembrar o time do Brasil. A gente acha que todo ano vai acontecer em 2017. 2017 foi o maior acidente da história do Corinthians.
Sim.
Aquele time não foi montado nem de longe para ser campeão brasileiro. Vou dizer de novo, o Corinthians começou em 2017 com o Casim de titular. O Casim tem 2 gols pelo Corinthians. E eu sempre que eu tava nos 2 jogos trabalhando. 1 gol de Osasco contra o Audax, uma vitória do Corinthians 1-0, e o gol de peito contra o Avaí na reta final do Campeonato Brasileiro, num sábado à noite em Itaquera. Esse cara era o centroavante lá do Corinthians na temporada. E deu certo, sei lá como.
Com o Fábio Carilho, ainda teve queda de rendimento forte ali no começo do segundo turno, mas aí ainda acabou sendo campeão brasileiro depois daquele esporro do Neto, lembra disso? Quem não se lembra? Mais mensagens aí, ó, pra gente fechar a live. Edgar Rodrigues Vogel Júnior, o problema do Corinthians é essa diretoria que afundou o clube. Perfeito, matou. É isso mesmo. A dívida tá lá por conta da diretoria, dessa sequência de diretorias, renovação e transparência, né? Sempre a mesma turma ganhando. E aí o Corinthians se afundou. O Guilherme Nascimento diz, o Jorge Nicola disse que o Schelotto foi oferecido ao Corinthians. Me agrada. É, eu lembro mais dele do Boca. Nos Estados Unidos eu não acompanhei a trajetória dele lá na MLS. Pode falar. No Boca eu gostei.
Mas não dá pra dizer, o Corinthians não tem controle de trazer quem ganha em dólar.
Ah, mas aí ele teria que se adaptar à realidade, né? Se ele quisesse
ele vir mesmo. Ele vai pedir mesmo... reforço também, né, Vini? Vai Victor, ele vai pedir reforço. Então o Corinthians não vai ter dinheiro nenhum pra contratar o pessoal que ele vai pedir. Verdade. Vai acumular mais dívida com as que já tem e aí já viu, né?
É verdade, tem esse ponto mesmo. Sim. Ele não vai vir com esse elenco nem.
São quase R$600. São R$100 mil, assim. Para ele não é muito dinheiro, para a realidade, mas aqui é muito.
É muito, nossa senhora, nem me fale. Mais mensagens aí, vamos descendo. O Edson Rabelo, claro que não é nem um pouco favorito. Ele deve estar falando da Copa Sul-Americana, será que o Corinthians não é favorito? Olha o pé de pano opressor aí, ó. Vai Corinthians, não conhece nos adversários. É nóis, pé de pano, valeu. O Edson Rabelo dizendo que o Tite é melhor que o Thiago Nunes. Eu acho que sim, o Vinícius pelo jeito não. O Thiago Nunes é mais moderno que o Tite.
O Thiago Nunes também não fez nada, assim. No Corinthians foi muito mal, né?
Verdade, passagem bem meia boca. O Edson Ramiro dizendo... vai lá pro Grêmio no lugar do Renato Gaúcho. O Edson falando que o Fábio Carilli arrumou a casinha. É isso, arrumou a casinha. Defesa forte, consistente, ganhava muito jogo por 1-0. Alguns outros ganhou bem. E o STF tava em FF. O que vocês acham sobre Corinthians fora da Liberta? Faz parte, né? Foi mal no final. Não mereceu. Pelo que fez no Brasileiro inteiro, não mereceu. Tanto é que ficou longe. Com diversas vagas de pré-libertadores, ainda não conseguiu ficar nem perto de classificar. Ele não foi o seguinte, né? Tiveram... Foi o
11º.
Então, teve mais gente...
Paranaense.
Feio, tem que estar certo. Tem que estar fora da Liberta e se virar com o Sul-Americana. Valorizar a Sul-Americana, jogar com força máxima, dar importância pro torneio. Pô, tem que ir atrás. Até
vale dinheiro, o dinheiro é importante.
O time só reflete em campo aquilo que tá lá desde a diretoria, né? Se tá tudo uma bagunça, o time vai ser uma bagunça. Então, acho que é inevitável. O Corinthians hoje vai jogar pra Sul-Americana e vai dar a vida. Vai jogar como se fosse uma Libertadores. E também, o que adianta ir pra uma Liberta e passar vergonha lá também?
De novo, né? Pô, 2 vezes eliminado em pré-Libertadores, uma hora você fala, pô, pera, vamos fazer um time classificar direto pra ir pra fase de grupos? Melhor, pô. Mas enfim, vamos ver o que essa temporada reserva. Quinta-feira, então, tem Corinthians e River Plate no Paraguai. E veremos como o Corinthians estreia na Copa Sul-Americana. Valeu, meus amigos. Deu por hoje, hein? Esticamos bastante. Desculpe a nossa coordenação, nossa produção. O assunto vai surgindo, as interações aparecem. A gente faz essa preza aí, ó. Mais umas últimas mensagens do Dúvidas do Universo. Ainda bem que não apostei nesse jogo, só nos outros 3 mil. Ô, louco, 3 mil na minha conta? Se deu bem, bicho. Reparte com a gente, manda um superchat pra nós, vamos repartir essa grana aí. E o STF tá vindo, vocês acham que o Corinthians vai bem nesse Brasileirão? Eu acho que é meio de tabela. Mas que isso, Vini? É, 11º, tá bom? Felipe, pra fechar?
Eu acho que... Brasileirão, né? É, mas eu acho que meio de tabela também.
Meio de tabela. E aí, Lucas?
Acho que fica entre os 10.
Oh, tá bom, tá bom. Não caindo, tá bom. Então é isso, meus amigos. Vini, sempre uma honra, hein? Aquele abraço pra você.
Muito obrigado, uma boa noite. Também podem nos ouvir em podcast, procure pela Rede Continua Esporte. Todos os nossos programas estão em formato de podcast. Um grande abraço.
Para você ouvir no seu carro, você baixa. Vai lá, todo mundo tem Spotify. Pô, vai lá, baixa. Rede Continua Esporte, você baixa o Aqui é Corinthians. Já tá lá amanhã, né? Amanhã que sai, né, Vini?
É, amanhã.
Então amanhã você pode procurar lá o Aqui é Corinthians e ouvir no seu... No seu carro, é isso. Você bota lá no Spotify, sincroniza com o teu carro, que você ouvirá no trânsito. Ô, Felipe Silva, sempre um prazer, hein?
Sempre um prazer, Vitão, Vini, Lucas e ouvintes da Rede Contínua. Até terça que vem, ou no Debate RC, estaremos juntos.
É isso aí, estaremos, se Deus quiser. Lucas Barreiros, um prazer, meu amigo. Parabéns pelo seu talento. A gente se vê na próxima.
Muito obrigado, Vitão, obrigado, Vinícius, obrigado, Felipe, pessoal da Rede Contínua aí, aos nossos espectadores e ouvintes que vão ouvir aí no podcast, já agradecendo mais uma vez a oportunidade, e é isso aí, é uma parceria que espero que dê muito certo.
Vai dar, certeza que vai dar. Muito obrigado, então, ao Lucas Barreiros, ao Felipe Silva, ao Vinícius Alexis e principalmente para você. Você que deu essa moral, as participações todas muito importantes, as curtidas também que fazem toda a diferença. A gente espera vocês na terça que vem com mais um Aqui é Corinthians. E hoje faz 5 anos daquele gol do Marlone, que chegou a concorrer ao Puskas, né? É, o Vinícius Alex estava lá comigo em Itaquera, eu, ele e o... Sim. Não sei se era o Ricardo Soares ou era o Lessi. Era o Ricardo ou o Felipe Lessi, eu não lembro, mas enfim... A gente estava lá e hoje faz 5 anos daquele... É, eu acho que é o gol mais bonito da Arena Corinthians, eu acho. Que pelo menos é o... Do Corinthians, não. Acho que o gol do Marcelinho foi mais bonito ainda contra o Santos. Mas 5 anos daquela noite... Corinthians 6, Cobressal 0. Grande capítulo da história do Corinthians. Então, relembrando esse lance, agradeço novamente aos comentaristas e a você que esteve na sua casa e que nos acompanhou até essa hora. Terça que vem tem mais Aqui é Corinthians. Um grande abraço, gente. Fiquem todos com Deus. Se cuidem, a pandemia está aí. Você não é o homem de ferro. Se cuide, fique em casa. Um abraço, tchau.
Valeu.
Falou.